A minha cadeira é muito mais bonita. Sim? Sim, mais bonita. Olha só. Olha a diferença das cadeiras. Entende? Os homens estão aqui avançando também. É, os homens têm bom gosto também. Nem sempre, mas têm bom gosto. Mas aqui está uma prova que a minha cadeira é mais bonita que as cadeiras da semana passada. Né? Quem estava aqui semana passada, não vou olhar para esse lado agora aqui. Né? Mas, entende? Está mais bonita, gente. Está mais bonita. Muito mais bonita. E eu vou chamar essa cadeira aqui e eu vou fazer isso com reverência, tá? Me entenda bem, eu vou chamar essa cadeira aqui de trono de Deus. Quero só criar uma imagem para você, ok? Trono de Deus. É só uma imagem, uma figura para que você comece a caminhar junto comigo. E vamos ver que no final nós vamos chegar num bom lugar. E o Renan me disse essa semana que vai ter um novo curso na Greenhouse. Nós temos muitos cursos para desenvolver as pessoas. E vai ter um novo curso agora que a pastora vai dar um curso de teatro agora. Né? Eu me lembrei, pá, é verdade, o pastor abriu a porta daquele jeito, aquele dia a porta da salvação, lembra? Cheio de estilo, ele estava fazendo curso com ela. E como ela gosta muito, muito, muito de aperfeiçoar os membros dessa casa, então curso de teatro com a pastora Lidiane, pelo menos foi o que o Renan me disse, certo? Mas vamos lá, poucas semanas atrás, nós tivemos 4 ou 5 semanas onde foi ministrado pelos nossos pastores sobre o reino de Deus. E eles entregaram um alimento muito sólido para nós, falando sobre o reino. E nós falamos sobre o reino de Deus o tempo todo. A agenda de toda a igreja deve ser o reino de Deus. Até o dia que o Senhor Jesus, o nosso rei, voltar e buscar a sua igreja. Então nós vamos continuar falando do reino de Deus, porque como eu disse, é a nossa agenda principal. Então nós temos o interesse apenas de trazer a realidade do céu aqui na terra. Esse é o interesse nosso como Greenhouse, é trazer a realidade do céu na terra, porque ela está disponível para nós. Então esse é o nosso interesse. E quando nós atraímos a realidade do céu aqui na terra, nós afetamos a vida das pessoas. E as pessoas que se encontram com essa realidade nunca mais ficam as mesmas. Elas começam num processo de transformação. Então essa é a nossa tarefa como igreja. Mas hoje eu quero falar sobre o Deus do reino. E daí você pode se perguntar, mas o que você vai falar sobre o Deus do reino, que é o próprio Deus? Sabe, às vezes a gente passa por cima de coisas muito simples e muito básicas. Às vezes a gente se mete em muitas enrascadas, porque a gente não conhece Deus de verdade. Sabia? E são coisas simples às vezes. Eu quero trazer alguns princípios, algumas verdades sobre Deus, que você vai ver que elas são simples, mas você vai começar a entender que como é importante quando nós olhamos para essas verdades e nós acreditamos nessas verdades. Sabe, muita gente no Brasil hoje, não sei quantos por cento, 30%, 40% são cristãos hoje, são evangélicos, enfim, mas o país está uma encrenca, então tem uma coisa que não está certa, sabe, então não faz muito sentido isso. Então muita gente se denomina como cristão, mas muitas vezes não conhece a Deus de verdade. E daí às vezes a gente quer chegar, às vezes, num lugar. Eu comentei hoje de manhã que eu gostaria muito de ministrar a palavra como o pastor Michel. Ele é a minha referência hoje. A minha principal referência hoje é ele. Eu escuto outros homens pregando, ministrando a palavra, mas ele é a minha referência. Só que por conta de vários motivos e por algumas circunstâncias, e porque eu não estou fazendo o que ele está fazendo, eu não tenho como chegar, não tenho nenhum direito de chegar na posição que ele conquistou nesse momento. Com uma enorme sabedoria e uma enorme direção do Espírito Santo para ministrar como ele ministra, assim como a pastora Lidiane também. Eu não tenho como ocupar a posição deles, querer dar um salto e chegar num lugar. Por quê? Porque existem processos, existem etapas da vida, como quando nós conhecemos a Deus, que nós começamos a nos relacionar com Ele, que nós precisamos passar por algumas etapas. E tem coisas muito básicas, muito simples, que a gente precisa entender e precisa viver essas verdades muito simples. Vamos lá. Você já se perguntou quem é Deus? Você pensa em Deus? No seu dia a dia? Quando está caindo a casa, está trabalhando, está cuidando de filho, um monte de coisa, quando você pensa em Deus? Você já falou com Deus? Você já sentiu Deus? São perguntas que a gente precisa se fazer. E sabe que essa semana, enquanto eu estava orando, meditando e me preparando, eu resolvi perguntar, não sei por que me veio uma ideia de perguntar para a inteligência artificial: quem é Deus? Quem trabalha um pouco mais em tecnologia, começou uma onda agora no mundo inteiro de inteligência artificial. Os professores estão enlouquecidos nas universidades, porque os alunos estão fazendo trabalhos pela inteligência artificial, e os professores estão enlouquecidos, porque estão entregando os trabalhos prontos, que eles não tiveram esforço nenhum de fazer. Só lançaram um assunto. É um absurdo isso. Mas eu fui pesquisar de curioso, eu perguntei para a inteligência artificial, quem é Deus? E ela me respondeu. A pergunta sobre quem é Deus é uma das questões mais profundas e complexas da filosofia, da teologia e da espiritualidade. E a resposta varia dependendo das crenças religiosas e perspectivas filosóficas de cada pessoa. Aqui estão algumas das concepções mais comuns de Deus em diferentes tradições religiosas e filosóficas. E ela citou teísmo, deísmo, panteísmo, ateísmo e agnosticismo. E não citou cristianismo. Eu pensei, inteligência artificial, ela é muito burra, né? Tipo assim, que inteligência é essa que não cita cristianismo? Mas aí eu tinha a chance de perguntar de novo, você vai lá e refaz a pergunta. E daí ela vem com uma resposta mais elaborada. Ela repetiu as mesmas coisas e no final ela citou então monoteísta, que são aqueles que acreditam apenas em um Deus. E daí citou o judaísmo, islamismo e cristianismo. Sabe, eu gosto muito da história de Jó. Se você não leu ainda a história de Jó, leia o livro de Jó. Mas no capítulo 38, Jó, ele perde tudo que ele tem, perde filhos, perde bens, perde tudo. Num dia a vida dele vira do avesso. E Jó, o livro de Jó no capítulo 38, depois que eles discutem muito, vem três amigos, entre aspas, visitar Jó, eles discutem bastante, esses amigos, e cada um dá a sua explicação e as suas teorias sobre o que está acontecendo por causa do estado de Jó. Mas chega no capítulo 38 de Jó, que o título diz assim, o Senhor fala. O Senhor fala, eu vou ler alguns versículos somente, ok? Eu vou pular alguns, não vou ler todos. Mas o que, que o Senhor fala? Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Quem represou o mar, pondo-lhe portas? E mais adiante fala, quando eu lhe disse, ou seja, Deus disse para o mar, até aqui você pode vir, além desse ponto você não passa. Uau! Você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas? Ai. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Isso é quando Deus fala. E daí Jó, no final da história dele, ele disse, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas eu conheço de verdade agora. Sabe, então, a inteligência artificial pode falar o que ela quiser. Não estou nem aí para ela. O que a palavra diz gera em nós uma vida que ninguém pode gerar. Ninguém pode gerar. Sabe que desse trono aqui, e eu vou falar que você pode imaginar de mais essencial dessas palavras, sai e emana desse trono aqui. Esse trono aqui emana glória, poder, autoridade, decreto, vida. Desse trono aqui é liberado e emanado cura, libertação, transformação. Eu podia ficar a noite inteira falando do que esse trono aqui libera sobre toda a face da terra. Este trono aqui libera tudo aquilo que você procura e que eu procuro nessa vida, tudo que você anseia. Quem está sentado nesse trono aqui libera tudo que nós precisamos. Sabia? A nossa verdadeira essência, a verdadeira essência de quem nós somos é liberada por esse trono aqui. A solução de todas as coisas vem desse trono aqui. Nós vivemos um tempo de muita agitação, de muitas teorias, de muitos argumentos, de muitas opiniões, de muitas ofensas, de muitos desejos. E por causa dessas coisas, a Bíblia descreve muito bem esse tempo que nós estamos vivendo. Descreve muito bem. 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, ensino saudável. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, desejo por ouvir algo agradável, segundo seus próprios desejos. Desejos aqui é desejo pelo que é proibido, luxúria, desejo depravado. Juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas. Fábulas aqui quer dizer invenção, falsidade, história. Então, bem, alguém que não suporta o ensino saudável, que quer ouvir coisas agradáveis, que tem um desejo depravado, que tipo de mestre uma pessoa assim vai querer juntar para si? Mas esses são os dias que nós estamos vivendo. Existe um movimento hoje que quer reduzir Deus. Inclusive, querem agora reescrever a Bíblia. Eu li esses dias que já estão reescrevendo a Bíblia, porque a Bíblia é muito ofensiva. Então ela precisa ser reescrita agora. E Apocalipse 22:19 diz: se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Ninguém brinca com Deus. Não se brinca com Deus. E por conta desse caos que a gente vive, as pessoas querem encontrar sempre um conforto em meio à dor, o sofrimento, essa bagunça, esse caos que o mundo vive. As pessoas querem encontrar uma solução, e eu entendo isso. Está bem complicado para quem não tem uma esperança, bem complicado. E no meio secular as pessoas procuram psicólogos, terapeutas, coachings. No meio religioso as pessoas procuram uma igreja onde elas se sintam bem, onde é agradável para elas, que as conforte, que cantam músicas que falem sobre elas, sobre a situação delas. As pessoas procuram. Em outros movimentos as pessoas buscam espiritualidade, está na moda hoje. Preciso buscar a minha espiritualidade. E daí a lista é gigante. A lista é gigante e Deus tem se tornado mais uma opção nesse vasto cardápio. Isso tem acontecido. Mas entenda algo. Deus não conecta. Ele não conecta com estratégias seculares e com a espiritualidade do momento. Não conecta. Sabia? Entenda bem. Eu não estou aqui diminuindo esses movimentos que eu citei, esses profissionais que eu citei. Não estou diminuindo eles. Em hipótese nenhuma. Sabe que os resultados, seja no movimento secular ou religioso, as pessoas buscarem terem resultados melhores, isso é muito bom. Isso é bom, as pessoas se desenvolverem, isso é muito bom. Sabe, os bons resultados que as pessoas procuram, isso é saudável. Nós devemos nos desenvolver, todos nós. Mas Deus não quer nos levar a resultados. Deus quer nos levar a um propósito. Essa é uma diferença absurda. Não é sobre resultado, é sobre propósito. E os bons resultados que possam ser conquistados não servem de nada se não estiverem ligados a um propósito que Deus estabeleceu sobre a minha e a sua vida. Então existe de fato uma busca pela humanidade de preencher um vazio que a humanidade sente. Só que o problema é que a humanidade quer preencher o vazio com humanidade. E não se preenche um vazio que o ser humano tem com humanidade. Isso não funciona. Não funciona. O mundo está um caos porque tudo que eles possam inventar e possam criar não resolve os problemas. Ou o vazio que a pessoa sente, não resolve, sabe? Só Deus preenche o vazio do homem. Mas tem pessoas que têm resultados extraordinários, elas conquistaram aquilo que elas sempre quiseram conquistar, elas alcançaram seus objetivos, e isso é bom, certo? Mas às vezes pode custar muito caro isso. As pessoas às vezes deixam famílias pelo caminho, deixam amigos pelo caminho, deixam casamentos pelo caminho, e às vezes levantam um troféu, dizendo: conquistei o meu sonho da minha vida, mas perdeu muita coisa pelo caminho. Semana eu li uma menina de 11 anos, ela colocou fogo no apartamento com a avó dentro, porque a avó disse que ela não podia fazer o que ela queria fazer naquela hora, e ela tacou fogo no apartamento com a avó dentro e saiu para andar de patinete. Sabe, isso é um bom alerta, porque essa menina, ela não começou a ter essas atitudes erradas, colocando fogo num apartamento de uma hora para outra. Isso nasceu em algum lugar com coisas pequenas. Sabe, nós somos responsáveis pelos nossos filhos diante de Deus. Nós vamos prestar conta dos nossos filhos. Você que é pai, que é mãe, nós vamos prestar contas diante de Deus um dia pelos nossos filhos. E Mas quando, sabe, quando nós andamos com Deus, nós podemos conquistar coisas extraordinárias também, sabia? Só que se o nosso foco está no propósito que Deus estabeleceu sobre nós, nós conseguimos alcançar coisas extraordinárias, nós conseguimos completar a nossa jornada nessa vida com a nossa família, com os nossos amigos. Não precisamos perder nada pelo caminho, sabe? É uma parceria entre Deus e o homem. Quando você vive o propósito de Deus, você faz uma parceria com Deus. É uma parceria entre céu e terra. Então você não precisa perder nada pelo caminho. Porque quando você tem o propósito de Deus bem estabelecido, você vai saber o que você realmente precisa nessa vida. Você vai saber. Quando você conhece uma pessoa e você se torna totalmente, integralmente, você a conhece, você não conhece totalmente essa pessoa num primeiro encontro. Você conhece a pessoa a primeira vez, a segunda vez, começa a formar uma amizade com ela, e você vai conhecendo essa pessoa aos poucos. Com Deus não é diferente. Aliás, é bem diferente. Na verdade é um tanto insano, porque quando eu conheço uma pessoa nova, eu começo a conhecer ela e eu posso ter uma intimidade com essa pessoa. Mas eu posso também decidir me resguardar e não contar tudo para ela. E ela não saber quem eu realmente sou. Mas quando eu faço uma amizade com Deus, eu não tenho como esconder quem eu sou. E eu vou conhecendo Ele aos poucos, porque Ele é muito, muito, muito intenso. Mas Ele me conhece totalmente. E eu não tenho como esconder quem eu sou. Então, nós vamos conhecendo Deus aos poucos. E eu quero compartilhar essa noite com vocês algumas verdades, como eu iniciei falando, verdades bem básicas. Eu quero criar uma plataforma para que todos nós possamos saber que isso é básico para a nossa vida. Você quer ser bem sucedido? Um cristão bem sucedido, você quer andar debaixo do propósito de Deus, você precisa saber dessas verdades. Eu quero compartilhar essas verdades essa noite com você. Mas deixa eu me apontar algumas dicas que vão ajudar muito, muito, para que isso possa nos impulsionar a olhar para essas verdades e todas as verdades sobre Deus. São dicas bem preciosas que você vai e eu vou poder usar sempre para que a gente possa ser impulsionados em Deus nas verdades que a gente vai compartilhar em seguida. A primeira verdade, a primeira dica que eu quero dar para você é sobre a palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é tão afiada como uma espada de dois gumes, que ela entra no nosso interior e ela tem a capacidade de dividir alma de espírito. Isso a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela faz uma limpeza, uma lavagem de dentro para fora. Não tem como você mudar o seu exterior sem mudar o seu interior, porque em algum momento você vai quebrar. Mas saiba que essa palavra que é viva e eficaz, ela vem no nosso interior e ela separa. Você começa a entender quem você realmente é, porque o Espírito, que é a tua essência, a minha essência, vem para fora, pela palavra. Sabia? Fica muito fácil de entender quando a pastora ministrou semana passada. Fica muito fácil de entender por que nós estamos assentados nas regiões celestiais. É porque a palavra é viva e eficaz e ela entra, e o meu Espírito, que é a minha essência, vem para fora, e eu começo a entender quem eu sou, e eu descubro que eu estou assentado nesse lugar, de fato. Não é uma proposição, não é uma indicação. Não, eu estou assentado, como ela disse. Mas eu não estou só assentado nas regiões celestiais. Quando o meu espírito domina a minha vida, eu não sou só assentado aqui, mas eu sei que nesse lugar, regiões celestiais, acontece uma guerra. Sabia? Leia o livro de Efésios. Acontece uma guerra em relação à tua vida e à minha vida. Todos os dias. O que você acha que são os pensamentos ruins que vêm na tua mente? Lá em Efésios você vai ler que são as setas que Satanás lança na nossa mente, que são mentiras, para poder fazer o quê? Poder nos destruir e nos fazer ficar no lugar que nós estamos. Pessoas se convertem e dizem: nossa, minha vida, eu me converti, aceitei Jesus, minha vida ficou pior, parece. Não ficou pior. É que está vindo uma realidade espiritual que você não via antes. É só isso. Porque quem não entende essa realidade espiritual, você está sendo conduzido pelas trevas. Talvez você não saiba disso. Mas as trevas estão influenciando você, porque você fica ouvindo essas vozes, essas mensagens que não dizem respeito de quem vocês são, e nem eu. E não só tem uma batalha nas regiões celestiais, mas se você ler o livro de Efésios, você vai ver que você tem armas que você pode combater essa batalha que acontece. É básico, básico. E não só isso, lá em Efésios fala que tem uma roupa de super-herói para você vestir. Tipo assim, não é de qualquer jeito, você vai de super-herói, você vai. Entendeu? Gente, é divertido também. Bota lá teu capacete, bota teu escudo da fé, para que os dardos não acertem você. Sim, é assim que funciona. É no espírito, é no mundo espiritual que as coisas acontecem. Então quando você começa a meditar na palavra, você começa a ver que tudo faz sentido. Que a pastora ministrou semana passada, ela deu a abertura para dizer que estamos assentados aqui, que temos acesso. Lembra que ela falou que temos acesso a todas as riquezas espirituais que estão disponíveis? É porque você está assentado aqui. Mas você precisa entender que a palavra entra em você e você, o teu homem espiritual vem à tona e a tua alma, os teus sentimentos, as tuas mazelas têm que sucumbir ao teu homem espiritual. Porque daí é a tua realidade ligada no céu, sem interferência. Amém? A palavra é uma boa dica. A Bíblia diz que meu povo perece porque não conhece a palavra. Outra dica, ser como criança. Mateus 18:3 diz: eu lhes asseguro que, a não ser que, vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Se tornar como uma criança não é se tornar infantil. Se tornar como uma criança é na essência de uma criança, um coração puro e uma pessoa simples. Ser como uma criança. Quando nós temos um encontro com Deus, tornar-se como uma criança às vezes fica mais fácil, sabia? Para você acessar a Deus. Quando a minha vida era quebrada há mais de 20 anos, em todos os sentidos, destruída, arrebentada, tudo que de ruim você pode imaginar, eu cheguei diante de Deus como uma criança. Eu disse: Senhor, você precisa fazer alguma coisa. Eu mal conhecia a palavra. Eu comecei a ouvir a palavra. Eu comecei a ouvir falar sobre Deus. E vi, comecei a perceber que ele era real, e eu disse: Senhor, faça alguma coisa, porque eu não aguento mais. Por outro lado, pessoas que são muito boas têm dificuldade de ser como criança. Sabe aquela pessoa certinha? Não é sobre nós, tá? É alguém que você conhece. Entendeu? Não é a nosso respeito. Mas tem pessoas que são muito boas. Pessoas boas, sabe? Eu sou bom, eu faço tudo certo. Eu não sou como aquele traste do Marcelo, lá atrás, tá? Não sou como aquele traste do Marcelo. Sou uma pessoa muito boa. Eu faço tudo muito certinho. Sabe, a Bíblia diz que um jovem rico se apresentou para Jesus. E ele era muito bom. Ele disse: Jesus, o que eu faço para poder te seguir? E Jesus disse para ele: segue os mandamentos, me obedeça. E ele disse: não, tudo isso eu faço, Jesus. Ele era muito bom. Muito alinhadinho, muito engomadinho. E Jesus disse para ele: então vende tudo que você tem e vem e me segue. Dá aos pobres e me segue. E daí ele ficou triste. Ele magoou, virou as costas e foi embora. Tão bonzinho que ele era. Sabe, não era a respeito dele vender tudo. Era a respeito da inclinação do coração dele. Onde estava inclinado o coração dele. Era sobre isso. Entende? E a outra dica que eu quero dar para você: se mova em fé. Precisamos nos mover em fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Impossível agradar a Deus. Lembra que eu falei de coisas simples no começo? Isso é simples. Você precisa entender e botar em letras negritas que é impossível. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, a fé ela é baseada naquilo que nós não vemos. A gente leu sobre Jó e eu preciso acreditar no que eu estou lendo, mesmo não vendo a situação de Jó. Não participei daquela história, não estava lá. Mas eu leio a palavra e como eu sei que eu falei que ela é viva e eficaz, ela começa a fazer sentido aqui dentro. E daí eu me movo por fé. Sabe, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir, então quanto mais você ouve a palavra, mais a tua fé é acrescentada, mais ela cresce, pelo ouvir da palavra. Então nós temos que ler a palavra e temos que aplicar a fé, porque nós estamos nós não estamos vendo com os olhos naturais, mas o nosso espírito está recebendo, sabe, está criando uma greenhouse dentro de nós, uma estufa. Sabia? Quando nós olhamos e acreditamos. Vamos lá. Primeira verdade sobre Deus. Deus criou todas as coisas. Que novidade, Marcelo. Eu sei disso. Ah, podia contar outra, né? Tem pessoas que não acreditam em tudo. Entende? Falar de Deus é muito amplo. E às vezes, é muito raso o que a gente fala, às vezes, e realmente acredita. Deus criou todas as coisas. Nós precisamos acreditar que 100% disso é verdade. De que Ele criou todas as coisas. Não uma parte, todas as coisas. Eu não vou apresentar aqui comparativos com a ciência, tá? Eu respeito a ciência até um certo ponto. Ela fala lá que há 20 bilhões de anos atrás aconteceu algumas coisas, e eu pensei, ninguém tirou uma selfie para me mostrar hoje que há 20 bilhões de anos atrás aconteceu alguma coisa. Mas eu respeito os estudos, eu não estou aqui desmerecendo isso, mas eu vou pela fé, sabia? Vou me apegar pela fé. Mais do que isso, eu vou te contar uma experiência pessoal que eu tive. Há muitos anos atrás, mais de 20 anos eu estava me convertendo, e eu estava lendo a Bíblia uma noite, e eu estava lendo Gênesis, capítulo 1, Deus falando da criação. Deus começou a falar da criação, que diz que a terra era sem forma e vazia, e havia água, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e de repente começou a vir terra seca, que é a terra que nós pisamos hoje. E eu comecei a ler aquilo e eu pensei, cara, que negócio esquisito isso. Será que foi assim mesmo? Mas eu estava como criança. Eu queria saber mesmo. Eu não estava tirando Deus. Eu quero saber mesmo. Eu dormi naquela noite pensando nisso. Eu pensei, será que isso é verdade mesmo? A terra é redonda, a água dentro, o Espírito pairando sobre a face das águas, de repente vem terra e toda aquela criação, tudo que Deus fez. Eu fiquei pensando, cara, que negócio. E fui dormir aquela noite. Sabe o que eu sonhei naquela noite? Eu vi a formação da terra. Eu vi a formação da terra. Eu pensei, I went crazy. Fiquei maluco, fiquei doidão. Por quê? Porque Deus se importou com a minha tão pequenez. E ele disse, eu vou mostrar para você, Marcela. Vou te dar o privilégio de mostrar como se formou a terra. Eu vi a terra se formando. Eu vi a terra seca no meio das águas se formando. Uau! Deus é bom demais, gente. Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. A ponto de ouvir um filho, eu nem pedi para Ele me mostrar. Eu não pedi para Ele me mostrar. Ele se interessou, Marcelo. Você é meu filho, você está começando a caminhar comigo. Deixa eu mostrar para ti. Vou mostrar para ti. Olha o que eu criei. Nunca mais. Mas nunca mais eu questionei nada sobre a criação. Daí você olha os animais, as plantas. Você pegar um animal e ver os detalhes, as características, começar a ler as características dele, você fica embasbacado. Mas eu não quero falar sobre os animais, quero falar sobre nós. Deus nos criou, sabe? A teoria fala, eu não quero falar de ciência, mas a teoria fala do homem habilis, do homo sapiens, fala do homem das cavernas, fala de um monte de coisa, um monte de teoria. Eu estava lembrando de amanhã, quem lembra do homem das cavernas, o Capitão Caverna? Opa, tem mais mãos aqui. Levanta a mão, gente, por favor. Ih, uau, quanta gente. Capitão Caverna. Que estúpido aquilo. E eu ficava na TV, sentado, olhando. E corria pela casa. Capitão Caverna, um pau na mão, né? Feio. É, que esquisito aquilo. Capitão Caverna. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Não tem nada do Capitão Caverna, não tem homem sapiens, hábiles, não tem nada disso, não tem. Ou eu creio na Bíblia ou não creio na Bíblia. Não adianta. Deus nos criou a imagem e semelhança, a Bíblia diz. Semelhança não é como igual, não é ser como igual a Deus, ok? Ele não nos criou igual a Ele. Imagem e semelhança aqui quer dizer como Deus na Terra. Isso é muito forte. Deus criou nós como Ele na Terra. Isso antes do pecado. Sabia? Deus disse, lá em Gênesis 1:28, Deus abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem, frutifiquem, enchem a terra, governem. Deem nome para todos os animais, o homem não nasceu estúpido, ou das cavernas, ou não sei o quê. Ele deu nome para os animais. Deus criou o homem pronto para gerenciar toda a terra. É assim que Deus estabeleceu o homem na terra. Não foi um troglodita, alguém começou assim, curvado, depois foi descurvando. Não. Isso é conversa. A Bíblia diz que fomos imagem e semelhança de Deus. E nós temos a autoridade e poder para governar, assim nós fomos criados. Essa é a verdade sobre nós. É o que a Bíblia diz. Sim, é verdade. Sabe, por isso que é um desejo dentro de você, dentro de mim, que a gente consiga ter acesso, conquistar, alcançar coisas. Por quê? Porque essa matriz está dentro de nós. Deus nos criou assim, para acessar as grandes coisas, grandes projetos. Isso faz parte de nós. Mas desde que seja debaixo do propósito dele. Eu amo esse texto. Amo toda a Bíblia, mas eu amo esse texto em particular. 1 Coríntios 1, 25 a 29. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dEle. Se você ler a Bíblia, você vai ver várias histórias, vários homens na história da Bíblia que se encaixam nesse texto, sabia? Davi pecou e Deus disse: esse homem, Davi, é segundo o meu coração. Moisés não sabia falar direito e Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito. Deus confunde os sábios. Deus usa coisas insignificantes para confundir. Deus faz isso, a palavra me diz isso aí, sabe? Saulo perseguia cristãos, matava cristãos, ele se tornou Paulo, ele mudou a história de milhares de pessoas sobre a face da terra. Saulo não era bonzinho, ele era muito perverso. Os discípulos de Jesus, se não todos, eram iletrados, e a Bíblia diz lá em Atos 17:6 que eles viraram o mundo de ponta cabeça. Ha, uau! Nós temos o mesmo chamado hoje, de Itaquara, em Três Coroas, é onde mais o Senhor nos mandar, virar o mundo de ponta cabeça. É, esse é o nosso chamado. Olha para quem está do teu lado, olha bem. Se for dois solteiros, relaxa, tá? Ok? Se for um moço e uma moça solteiros, relaxa, pensa no Senhor agora, tá? Olha bem para a pessoa do teu lado e diz para essa pessoa bem assim, olha bem, olha para ela, não para mim, diz assim: Deus ama você exatamente do jeito que você é, porque Ele criou você. Não é pelo que você faz. E se você fez algo de errado, mas é por quem você é. Estar fazendo errado é uma decisão sua, mas Deus continua amando você. No momento em que você correr para Ele, Ele está pronto para te abençoar. Amém? Essa é a verdade sobre você. Exatamente essa. Sabe que um dos grandes problemas que nós temos hoje na face da terra é a falta de identidade. Esse e essa são vocês. E sou eu. Tudo que vocês falaram é a verdade, a mais pura verdade. O problema é que a identidade às vezes não está no lugar certo, sabia? Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós sabemos quem nós somos nele, nada pode nos impedir, nada. A identidade é algo tão importante que o diabo sabe disso, sabe? Lá em Mateus capítulo 4 diz que Jesus sai daquela temporada de 40 dias de jejum, está com muita fome, eu acredito, 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites, e o diabo se apresenta para ele para perguntar algumas coisas. E qual foi a primeira pergunta que o diabo fez para Jesus? Se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, o que ele mais quer é atacar a identidade. É a prioridade número um deles, porque daí se ele ataca a identidade, nós deixamos de saber quem nós somos e nós não estamos mais debaixo do propósito de Deus. E o papel dele é esse, sabia? Nada é mais libertador do que andarmos nessa vida sabendo quem nós somos. Nada mais é libertador. Tem pessoas hoje se destruindo sobre a face da terra porque elas simplesmente não sabem quem são. E além de ter nos criado, Deus também se comunica com a gente. Ele fala. Deus fala. Deus fala. Ele fala comigo e Ele fala com você. E esse relacionamento, ele é de perto, sabe? Não é de longe. Deus quer conversar pertinho com a gente. Um relacionamento íntimo Ele quer ter com nós. Íntimo, de perto, muito perto. Sabe o que você precisa? Você precisa de um quarto e uma porta. Só isso que você precisa. Que a Bíblia diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto. Um quarto e uma porta. Não precisa mais nada para se encontrar com Ele. Absolutamente nada. Um quarto e uma porta. Então nós podemos receber palavras, profecias, palavras de conhecimento, palavras proféticas, podemos receber tantas coisas. Alguém ora para a gente, tudo isso é muito bom, sabe? Mas nada se compara a um tempo a sós com o Pai. Nada se compara a um tempo a sós com o Pai. Porque eu não posso viver na dependência de ouvir as palavras que o pastor libera sobre mim. Eu preciso saber o que o Pai está falando sobre mim. Eu preciso. Preciso. Sabe, muitas vezes nós queremos receber respostas prontas, mas nós precisamos criar as nossas próprias memórias com o Pai. As nossas próprias memórias. Segunda verdade sobre Deus: Deus é soberano sobre todas as coisas. Sabe que mesmo Ele sendo soberano sobre todas as coisas, Deus sempre está nos dando a oportunidade de andar em parceria com Ele. Ele quer fazer as coisas que Ele quer fazer na terra através de nós. Nós somos parceiros dEle. Ele quer fazer através de mim, através de você. E grave algo bem importante, bem importante. Não importa o que eu penso, Deus sempre está certo. Não importa. Não importa se eu sou bom, se eu sou ruim. Não importa, Deus sempre está certo. Amém? Deus sempre está certo. Sabe, Deus usa meios que muitas vezes a gente não vai entender. Sabe, tem coisas que a gente não entende. Eu estava meditando na passagem que fala quando Moisés foi libertar o povo do Egito. Lá em Êxodo conta toda a história de como ele libertou o povo. E é muito insano o que Deus faz naquele momento, mas Deus é soberano e Deus, Ele lança 10 pragas contra o Egito. Eu pensei, por que isso? A 10ª praga, inclusive, é para matar os primogênitos dos egípcios. Mataram centenas e milhares de crianças. Eu disse, por que Deus faz uma coisa dessas? Ele podia fazer qualquer outra coisa, transforma em estátua lá os egípcios e o povo hebreu pode ir embora da escravidão. Poderia ter feito isso. Por que que ele fez isso de mandar 10 pragas? Ele endurecia o coração de Faraó para que Faraó ficasse resistindo até que viesse até a 10ª praga. Por que Deus faz essas coisas estranhas, gente? Sabe, em Êxodo 12:12 diz: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Aquelas 10 pragas representavam deuses que os egípcios adoravam. E o nosso Deus disse: eu sou o único Deus. Eu vou colocar debaixo dos meus pés esses deuses. Ele é soberano. Ele é soberano. Sabe, a gente precisa entender que as coisas são muito simples e muito claras. Mateus 24, tem algumas pessoas que estão expulsando demônios, estão curando enfermos. Eles se apresentam para Jesus e dizem: Jesus, em teu nome estamos expulsando demônios, estamos curando pessoas que estão enfermas, em teu nome estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. O que que Jesus responde para eles? Se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. E daí você pensa, tá, mas eles estavam expulsando demônios, curando enfermos, e Jesus disse que não conhecia eles. Sabe, vai chegar o dia que todos vamos nos apresentar diante de Deus. Sabe o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, como vai acontecer isso, mas não sei se vai ter alguns capangas no céu, que são anjos, tipo assim, existe capanga, anjo no céu, não sei se existe, mas eles vão chutar esses caras para muito longe. Eles não vão viver a eternidade. Não vão, porque Jesus disse: afastem-se de mim, eu não conheço vocês. E eles estavam fazendo sinais muito miraculosos. Sabe que a gente não pode brincar com Deus. A gente tem que ler a palavra e entender que é uma verdade absoluta. Absoluta. Deus fez o sol retroceder. Rei Ezequias estava doente, Isaías veio para ele e disse: oh, Rei Ezequias, você vai morrer. E ele chorou muito amargamente, se estava deitado na cama dele, virado para a parede, chorando, e disse: Deus, por favor, eu tenho te servido, tenho sido fiel a ti. E Isaías estava indo embora já pelas escadarias e o Senhor falou com ele: Ezequias, Isaías, volta lá para o rei Ezequias e diz para ele que você vai acrescentar, que eu vou acrescentar para ele mais 15 anos de vida. Mais 15 anos. E Isaías volta e diz para ele: olha, mais 15 anos vão ser acrescentados para você. E não sei por que Ezequias fez isso, mas Ezequias perguntou para Isaías: qual é o sinal que o Senhor vai me curar? E Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que ele prometeu é este: você prefere que a sombra avance naquela escadaria ou recue 10 degraus? E Ezequias foi bem ousado, abusado, não sei, e Ezequias disse: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido a escadaria de Acás. Sabe o que aconteceu nesse momento, quando Deus fez isso? o sol retrocedeu, e isso significa que Deus inverteu a rotação da Terra, fazendo que o planeta inteiro recuasse 10 graus. Esse milagre acrescentou pelo menos 39 minutos e 50 segundos naquele dia, sem contarmos o tempo que a Terra demorou para voltar esses 10 graus. Pode parecer pouco à primeira vista, mas não se esqueça que estamos falando de um planeta de 12.742 mil quilômetros de diâmetro, com uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados e uma massa de 6 sextilhões, essa é nova para mim, de toneladas, que gira a uma velocidade de 1.700 km por hora, com oceanos e seres viventes em sua superfície. Quando Deus desacelerou essa Terra e fez girar no sentido contrário, e depois desacelerou novamente para voltar à rotação normal, Ele precisou segurar os mares, a atmosfera, as montanhas, construções e tudo que se move, sem causar dano em nada. Deus realizou esse milagre que moveu as forças do universo para confirmar a cura no seu servo. Esse é Deus. Esse é Deus. Uau. Sabe, nós temos dificuldade de entender algumas coisas. Tem pessoas que acham que Deus deve explicação pra gente. Eu já fui abordado isso por pessoas, porque elas olham para mim, tipo assim, até um crente, então eu tô obrigado a me responder. Por que Deus permite tal coisa? Por que as crianças estão morrendo lá na guerra do Hamas contra Israel? Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus permite essas desgraças? Por que Ele permite coisas ruins na vida das pessoas? Por que, que Deus permite isso? A resposta adequada para isso é a ausência de Deus. Não porque Deus está ausente. As pessoas tiram Deus da equação. É por isso, sabia? Quando eu saio debaixo do propósito de Deus, saio debaixo de tudo que Deus tem para a minha vida como propósito, eu vou para um lugar de escuridão e trevas. Ah, não estou vendo escuridão, não. Ela está lá. É a história que nós falamos antes, do mundo espiritual. Esse mundo é real. Então, quando eu me afasto de Deus, eu saio debaixo de Deus, eu não tenho mais cobertura de Deus. Eu estou vivendo a sorte dessa vida. Eu estou vivendo tudo que essa vida, esse caos que está acontecendo, está gerando. Não é o que Deus deseja, o que está acontecendo. É porque as pessoas estão ausentes de Deus. Estão tirando Deus das escolas. E olha o que está acontecendo com as crianças. A ausência de Deus. A escuridão nunca existiu. O que aconteceu foi, o que acontece é a ausência de luz. Quando a luz vem, a escuridão desaparece. Ela é dissipada. Muitas vezes queremos respostas de acordo com a nossa vontade, sabia? E nós forçamos uma saída agradável. As pessoas se metem em encrencas porque são teimosas e orgulhosas, sabia? A teimosia e o orgulho nos metem em encrencas, porque a gente não pergunta no lugar certo. A palavra contém as respostas que nós precisamos. Nem sempre vai ser agradável, mas vai ser a melhor resposta. Sempre vai ser a melhor resposta. A nossa resposta perfeita. E outra verdade é que Deus é santo. Deus é santo sobre todas as coisas. Sabe, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se de imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, e não com paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem Deus. Sabe, o mundo vive uma distorção tão grande, um caos tão grande, de princípios e valores, que quando se fala em santidade, as pessoas acham isso ridículo, falar de santidade. Sabe? Ato sexual fora do casamento é uma desgraça. No casamento é uma bênção. Essa é a verdade. Homens vivendo na dependência da pornografia ou mulheres é uma perversão. Homens e mulheres dedicados às suas esposas e seus maridos é uma bênção. Pessoas do mesmo sexo se unirem é uma desgraça. Homem e mulher se unindo é uma bênção. Isso é o que a Bíblia diz. Mas eu vou repetir para você: quando vivemos em santidade, nós atraímos sobre nós todas as bênçãos que estão disponíveis na realidade celestial sobre as nossas vidas. Essa é a verdade. E a última verdade que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está em João 14, 6. João 14, 6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Lembra de coisa simples? Ninguém vem ao Pai. Ninguém acessa o Pai. Ninguém alcança o Pai. A não ser por mim. É simples. Não adianta fazer volta, não adianta fazer curva, não adianta mostrar o diploma, não adianta mostrar dar o teu carteiraço. Não adianta. Nada disso adianta. Jesus é o caminho. E é só por Ele. Só por Ele. Sabe, nós precisamos usar a palavra como um espelho, e a palavra é a única fonte que consegue refletir quem nós realmente somos. Sabia? E a palavra não faz isso para nos denegrir, mas ela faz isso porque ela quer mostrar que existe um caminho, que existe uma verdade, que existe uma vida. Sabe quando Jesus foi pregado naquela cruz, Ele disse: está consumado. No grego, estar consumado quer dizer tetelestai. Essa palavra vem do grego. Sabe, naquela época existia um documento que as pessoas que cometiam crimes, pessoas que deviam, tinham dívidas, tinha um documento que elas tinham que ficar no SPC daquela época, registradas lá, porque elas tinham uma dívida, ou elas mataram alguém, e tinha uma dívida, uma confissão contra elas. E depois que elas pagavam a dívida delas, o juiz chegava e assinava embaixo, e estava escrito no rodapé desse documento: tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. Sabe, eu e você tínhamos uma dívida por causa do pecado. E Jesus disse: está consumado. Se você está ouvindo pela primeira vez uma palavra como essa, está consumada. Sobre você também. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, no seu imenso amor, Ele veio e morreu por mim e por você. E por causa dEle, nós temos acesso ao Deus do Reino.